Começa agora o StartCast, seu giro semanal pelo mundo dos esportes.
Olá, amigos do StartCast! Voltamos! Sim, voltamos depois de meses de ausência, mas ainda estamos com nossa sanidade em dia e estamos aqui hoje, mais ou menos, estamos aqui hoje além da minha pessoa, Bruno Santos, o Glauber Maia, que já se manifestou.
Qual é, senhores? Sobrevivendo neste mundo voraz de coronavírus.
E também está conosco o senhor Marcelo Marques, que está bem ali.
E aí, sobrevivendo também nessa bagunça que está esse país nosso, né?
O mundo está uma bagunça, mas o Brasil, ele se supera.
O Brasil consegue se superar. Viu?
É incrível. Está cada um na sua casa, vocês podem ficar tranquilos. Todo mundo lavando a mão, usando máscara. Está tudo correndo na melhor das situações possíveis dentro desse pandemônio que esse país é. Porque, nossa senhora, cara.
Pelo menos de tédio a gente não tem sofrido, né, gente?
É, pois é, tédio não tá rolando, não.
Agora o resto.
E pra quem é cruzeirense, pior um pouquinho. Se bem que ultimamente, pelo menos você.
Mas tá praticando também, não tá muito fácil, não, viu?
Ah, não.
Aliás, Glauber, pra falar em Cruzeiro, a gente ainda tem um time, né, pelo menos, né? O clube não acabou, não. Né?
Cara, olha. Enquanto o coronavírus não fizer as vítimas dos idosos que estão lá no Cruzeiro, no time até hoje, acho que a gente deve conseguir, pelo menos, juntar um junta-junta aí para jogar a Série B. Se vai ter um bom resultado, é outra história, mas que deve conseguir, deve.
Pois eu também acho.
Aliás, o Léo pegou o coronavírus, hein? Isso é preocupante, ele é grupo de risco.
Pois é. Isso me preocupou muito, fiquei sabendo isso aí hoje, falei, ih! E o pior é que era um dos caras mais conscientes que tinha lá, né? Isso que eu acho foda. Celi, e aí? Aqui, por falar em contas no vermelho, esses negócios aí, como é que vai as coisas lá com sete câmeras?
Tá de mal a pior, né? Mas, assim, dando entrevista, ele tem dado, hein? Nossa senhora.
Tá bom. Pelo menos o cara tá dando satisfação.
É.
Ô, Celi. Isso é calúnia daquela imprensa do eixo que o Atlético incomoda. Ah, não, o Atlético não incomoda, não, né?
Já incomodou, tem tempo.
Isso, Celinho, falando em tempo que incomodava, nós temos um efeméride dessa semana que eu achei bem pertinente, inclusive, da gente lembrar aqui, porque tem um texto sobre, da sua autoria, inclusive, no blog, que é o Lembra Daquele Jogo, que conta a história do fatídico Flamengo 3, Atlético Mineiro 2, de 1980, que decidiu o Campeonato Brasileiro em favor do time carioca.
Não era luta de boxe, não, mas ficou conhecido como primeiro assalto, né? Que o segundo foi em 81.
Espetacular, né? É triste, mas espetacular.
Ô, Celi, como é que foi assistir esse jogo? Como é que você falou lá com o Biloca? Ele quis assistir?
Nem falei, porque sabia que ia passar raiva, né? No caso.
Tem certas coisas que a gente não fala, não, porque, né?
Eu imagino ele passando na porta, lá, e xingando. Olha lá, ó. Ai, que desgraçado esse Aragão.
O que vai acontecer aí, ó.
Oh, mas uma coisa serviu, cara. Eu bati o olho naquele jogo, eu vi um pedaço que ele tem que admitir que eu vi todo o negócio que você fez. Mas eu vi um pedaço do jogo e eu fiquei impressionado como é que botaram a culpa da derrota no Silvestre. Aquele lance do Osmar no começo do jogo foi muito mais bizarro. Vocês acessam lá e olham, mas é um negócio que não tem explicação que o cara fez.
Pois é. O cara saiu dando uns pinotes com a bola, né? Botando a bola assim, a 10 metros na frente dele. Só faltou falar, toma, Zico, e joga a bola nesse espaço aqui que eu deixei.
Não, e se fosse o caso,
assim, cara... eu vou te entregar a bola aqui, você vai tocar a bola ali, ó, naquele lugar ali, ó.
Mas o que me preocupa mais nesse negócio é que os caras estavam jogando pelo empate, não tinha necessidade nenhuma de fazer aquilo. Pois é. 7 minutos de jogo.
Vai entender.
Ah, Celinho, é pra acontecer, eu acho que é isso. Mas a outra efeméride é que eu não sei se é, aniversário de título conta só da final, né?
Só na
ou
final,
conta é. Do começo?
Não, só da final.
Ah, tá. Que tá. Já começou então a efeméride dos 50 anos do Tri, né? O pessoal já começou no primeiro dia, que a gente tá gravando no dia 4, né? No dia 3 foi a estreia do Brasil contra a Tchecoslováquia, inclusive também tem um texto lá, um lembra daquele jogo, contando a história daquela partida, que foi o cartão de visitas da seleção do Tri.
Belíssimo cartão de visitas, inclusive.
Exatamente. Inclusive, o jogo é um negócio impressionante, viu? Tanto que o Gerson joga bola. Viu? Era assim...
Aliás, ele jogava muita bola, mas na Copa do Mundo, em especial, ele estava numa fase exuberante, assim, estava jogando demais naquele período específico da carreira dele.
Pois é, e o cara ainda ficou de fora de... Ele machucou nesse jogo, não jogou contra a Inglaterra, e ainda, se eu não estou enganado, ele pegou... Ele perdeu o par do jogo contra a Romênia, foi um negócio assim. Mas é um absurdo o tanto que... Jogar bola, vocês acessam lá também e vê que o negócio é bom, é bom. Ô Celim, agora que a gente já falou das efemérides, o que você me diz sobre os aniversariantes? Você tem acompanhado isso? Porque na sua ausência, o Twitter do blog teve que fazer suas vezes.
Exatamente, como eu terceirizei essa parte nesse período de quarentena, de fato hoje eu não fiz.
Mas você sabe quem tá fazendo aniversário hoje? Tem um centroavante aí.
Quem? Nem sei. Pior que não.
Marcelinho, esse trabalho seu realmente. Ainda bem que estamos voltando para você pegar do tranco. O Lucas Prato tá fazendo aniversário hoje, Celinho.
Oh,
o último Pratão centroavante bom, Pratão da Massa. O último centroavante que vocês tiveram.
Exatamente. Saudade.
Eu ia perguntar se tá com saudade, nem precisou, cara. E...
Não fala que você tá com saudade, não, porque pingar no Atlético e não custa nada, não. É. Não que seja grandes coisas nesse momento da vida, né? É.
Não dá pra voltar ele com
isso. Ah, mas assim...
Se desse pra voltar com a idade que é tinha 14, né?
É.
Ai, ai. Aquele atacante do Napoli também tá fazendo aniversário hoje, Insigne, que nome teve. O Michael Doohan, da MotoGP, pentacampeão também, fazendo aniversário hoje. O Podolski também tá fazendo aniversário, Sérgio. Esse aí não é tanta coisa. E uns dias para trás aí também foi aniversário da Sissi, primeira craque da seleção brasileira feminina, a Abby Wambach, maior goleadora da seleção dos Estados Unidos e de todas as outras seleções do mundo, masculino ou feminino. Esta mulher tem simplesmente 184 gols marcados pela seleção. É coisa demais, viu? Para uma pessoa fazer 184 gols na seleção é muita coisa, viu? E ela nem fez uma carreira assim tão longeva. O problema é que quando ela pegava um time que dava caixa, ela metia gol pra caramba. Ainda nesse mês de junho, nós não vamos falar os aniversariantes dos meses para trás, né? Pelo amor de Deus, você tinha que estar acompanhando o bloco. Mas no dia 2 de junho, foi aniversário do Pranica, goleiro da Tchecoslováquia, o Túlio Maravilha, o Paulo Sérgio, aquele Paulo Sérgio atacante que ganhou a Copa de 94, não sei se vocês lembram.
Sim,
os irmãos que tem os nomes mais idiota que eu já vi alguém ter, que é Minotauro e Minotouro, que até hoje eu não consigo entender, mas tudo bem. O Agüero também fez aniversário. O Guilherme Giovannone, da ex-jogador da seleção de basquete, o João Derli, do judô campeão mundial, o Johnny Weissmuller, que além de ser multicampeão olímpico, é o Tarzan do cinema.
É, não é pouca coisa o que ele fez na vida dele.
Isso aí a gente pode fazer um gênio do esporte e do cinema pra ele, que ele merece. E também foi
publicação do Oscar no ano que vem, caso tenha Oscar no ano que vem.
Vai ser essa aí, já está anotado aqui. O Chicharito também fez aniversário no dia 1º de junho. O Judas fez aniversário dia 1º.
Judas Caeta,
exatamente. A Elisley Silva do Salto com Vara. E o Lala, você lembra do Lala?
Lala do Nariz Quebrado.
Oh, que jogador, viu? O cara era muito louco. E eu descobri um negócio muito bom, a gente até colocou no Twitter do blog. Eu não lembrava que tinha jogado campeonato italiano. Vocês lembravam disso?
Não fazia a menor ideia disso, ainda mais nos anos 90.
Oh, e o pior, você não sabe. Acabou a Copa do Mundo, ele ficou sem contrato, porque não tinha liga nos Estados Unidos. Então todos os jogadores que jogaram a Copa de 94 ou iam jogar num time amador ou não iam jogar. Aí o Padova da Itália, que tinha acabado de subir para a primeira divisão, foi lá e contratou o cara. E foi o grande destaque do time no campeonato.
Que deve ter caído para a segunda divisão de novo.
Caiu, naturalmente. É. Mas okay. Ganhou do Milan. E ganhou do Milan da Rio.
Pô, aí sim. Pouca coisa.
2-0 com o gol do Lala.
Pô. Ele não é exatamente um grande jogador, não, mas é uma bomba estética espetacular, né?
É tipo o Valderrama, assim, só que sem jogar bola. Porque o Valderrama ainda era bom de bola ainda, tinha esse pequeno grande detalhe. Agora, uma bomba estética, o cara com aquele uniforme espalhafatoso dos anos 90, da Copa de 94, com aquele cabelo ruivo, aquela barba esquisitíssima. Aquilo era... Para criança assistindo a Copa do Mundo, aquilo ali era um... prato cheio.
Oh, depois você procura na internet aí a foto da a escalação, assim, a foto do time dos Estados Unidos. Era a coisa mais nonsense que tinha. Porque o companheiro de zaga dele, se eu não me engano, chamava Balboa. E eu acho que era Balboa por causa do Rock Balboa.
Por causa do Rock, inclusive, era o apelido do cara, não era o nome, não.
O cara jogava de bigode, velho. Tinha um cabelão, um negócio muito louco que tinha. O goleiro Meola jogava de cabelo amarrado. E ele era um tanque, assim. Era aquele goleiro, parecia goleiro de hóquei, de tão grande que ele era. Tinha o das trancinhas lá, que eu esqueci o nome dele, que era Kobe Jones. Também estava nesse time, se eu não estiver me equivocando. Mas era só nego aleatório, sabe? Era uns caras muito loucos. E tá aí, eu vou procurar um jogo desse time pra ver, só pra ver os malucos em campo. E eles eram muito, era assim, esteticamente era um time muito abstrato.
A gente tá falando de efeméride aí, hoje tá completando o aniversário do Brasil e Estados Unidos lá, ó.
Ah, é? Ah, não, mas
4 de julho, que é a independência do Estado.
Como é que eu ia deixar passar batido o negócio bizarro que eu fui aqui? Mas o outro efeméride... De ontem, o aniversário da primeira Copa do Brasil do Cruzeiro, né? O Cruzeiro ganhou do Grêmio no dia 3 de junho.
Sim, teve isso.
93. E, deixa eu ver, acho que de efeméride, assim, eram essas, né? Ou eu tô esquecendo alguma coisa?
Acho que sim.
Acho que foram essas. Evidente que nessa ausência nossa teve um caminhão de efeméride. Mas... tá tudo no Twitter nosso. Vocês podiam ir lá seguir, @blogstartsports, e voltar na nossa timeline checando isso. Outra coisa aqui que eu queria aproveitar para falar é essa participação das torcidas organizadas nas manifestações pela democracia no Brasil, que eu estou aplaudindo de pé. Inclusive, eu queria saber o que vocês têm achado disso.
A maior parte das torcidas organizadas, né? A organização de torcedores vem ali da década de 70, início da década de 80 ali, que é justamente um período de muita luta, muita atuação política de grupos organizados no Brasil, de modo geral, não só
de torcida organizada em si. Então, assim, é meio que um resgate do início das torcidas organizadas. Acho muito bom que elas estejam voltando para essa parte mais política. Óbvio que o lado que eles escolheram é um lado que me agrada mais, mas mesmo que não fosse, eu acho que é muito importante haver esse tipo de engajamento por política, sabe? Assim, para ter mais movimentação política, mais gente envolvendo com política, vendo que política é uma coisa que é do nosso dia a dia, sabe? A gente acorda e a gente está fazendo política, a gente vai dormir e a gente está fazendo política, e a gente passou por um período aí que a política foi muito demonizada. Eu acho que é importante todo mundo voltar a ter boas relações com a política, vamos falar assim, para a gente tentar de alguma forma melhorar as coisas, independentemente de lado, de organização, de partido, de preferência, candidato A ou B, ou presidente A ou B. Né?
Exatamente. Essa coisa de relação, de demonização da política ainda tem ainda. Você não, pega tipo assim, em grupo de WhatsApp, você não pode falar de política, o pessoal começa a brigar. A própria divisão entre dois lados que teve na política recente do país mostra isso, né?
Exatamente. E o que eu fico mais preocupado é a tentativa, a escalada, né? Da tentativa de traduzir esses movimentos como sendo vandalismo, que é uma coisa que o pessoal já fazia com as torcidas organizadas. Inclusive, existem até projetos de que deem autorização para as forças nacionais do Exército para coibir esse tipo de manifestação, que acaba sendo mais ou menos o que rolou no Egito, que também tinha a presença de torcidas organizadas.
Mas aí é por conveniência de quem está no governo, né?
Exato.
Você fazer, colocar essa imagem de aproveitando de claro histórico dessa torcida organizada também, que não dá para ignorar o histórico delas, que foi sempre de briga em estádio, essas coisas. Assim, tem esse lado da torcida organizada, mas tem esse outro.
Pode fechar o olho para isso, né? Mas...
Exatamente. Tem esse outro agora que está saindo agora, está sendo evidenciado agora, que também é importante.
Mas te garanto que se os protestos das torcidas organizadas fossem a favor do nosso presidente aí, eu te garanto que não ia ter essa movimentação aí de...
Exatamente. Os protestos aí que estão acontecendo em época de quarentena a favor do presidente estão seguindo sem maiores interrupções.
Exato. Pelo contrário, inclusive com proteção da polícia.
Exato. Exatamente. Até escolta eles estão tendo. Gente, o tempo tá difícil, viu? Falar a verdade. A questão do tri, da seleção, a relação política também que houve na época do tricampeonato, né? Da ditadura militar, porque é importante dizer que foi ditadura militar, que não era governo militar.
Hoje em dia a gente tem que falar isso, né? Assim,
Eu não sei se na época que vocês estudaram era bem claro o que foi. Ninguém, agora já estão querendo mudar de novo, né?
Revisionismo dessa época. Na época
que a gente estudava até era redonda, hoje nem tanto, não é?
Pois é. Aliás, outro dia apareceu até imagens aéreas, assim, que os terraplanistas devem ter ficado chocados com aquilo.
Um dia difícil para os terraplanistas.
Segundo eles, é porque foi filmado com a grande angular, que dá uma...
Nossa, eu pensei isso brincando. Ô,
Celinho,
o cara fala assim:
você tá pronta já, filhão?
Celinho, você não conhece esses caras.
Uma bom, piada que, além... claramente a câmera era redonda, por isso que a piada.
Mas, falaram duas... Muito bem, pessoal. Seguindo aqui com a pauta, quando a gente saiu na. Aquele longínquo Startcast, eu esqueci, eu tava tão fora de forma que eu esqueci de falar qual que é a edição. Nós estamos com a edição 140 do nosso giro semanal pelo mundo dos esportes.
Inclusive, agora, uma edição redonda, né? Essa é uma edição boa.
Edição redonda, exato.
Número cabalístico.
número cabalístico. É... O que eu ia falar é que quando a gente saiu, a gente até comentou isso aqui antes, a pauta que a gente estava tratando quando acabou era que o coronavírus estava paralisando a NBA, a Fórmula 1, a Champions, a Libertadores. Agora está começando a voltar. Mas o principal... É, no feito não é a palavra certa, mas o principal transtorno esportivo causado pelo coronavírus foi o cancelamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que passaram para 2021. Aí eu não sei se vocês têm acompanhado os desdobramentos, mas foi tanta treta que aconteceu depois desse negócio que eu estou até chocado. Por exemplo, os casos no Japão tiveram um boom depois que cancelaram.
Evidente. Porque mostra claramente que estava tendo uma subnotificação para tentar evitar ao máximo alguma consequência com as Olimpíadas.
Não, foi muito descarado. E fora isso, está tendo assédio de outros
problemas. Mas você sabe que assim, né? Eles adiaram as Olimpíadas, o Japão teve um boom de casos, mas hoje já está controlado, já está tudo voltando ao normal lá no Japão, né? País que porque tem organização, o Japão, é outra coisa, né?
Mas assim, com aquele medo de ter a segunda onda, né?
Exato, mas o Japão, assim, ele entrou na crise do coronavírus, tá saindo da crise do coronavírus, o Brasil ainda tá entrando, ou seja, até para entrar na crise a gente é devagar.
É verdade. Ah, cara, que situação, viu? E tá tendo muita polêmica, porque tem esporte que, por exemplo, o esporte que tem faixa etária igual o futebol, como é que vai ser? E aí a seleção sub-23 do ano que vem vai ser diferente da desse ano.
Vai ser aberto para quem tem 24 anos, né?
Mas isso está confirmado?
Já está confirmado.
É, inicialmente eles tinham falado que iam manter sub-23, mas depois eles voltaram atrás e eu acho que está confirmado que vai... Extemporaneamente, essa Olimpíada vai ser sub-24, não sub-23.
Excepcionalmente. Só para constar aqui um parêntese rápido, o Balboa chamava Balboa mesmo, tá? Era o nome dele.
Era apelido, não?
Não. É fake a história de que ele chamava Balboa por causa
do Rock. Então nós dois caímos na mesma fake news, então. Porque...
Oi, estamos aqui dizendo que nós escapamos a tempo.
É.
E o apelido dele era Iron Man. Olha aí, hein? Ah, que loucura, cara. É muita loucura. Mas, enfim. Tem esporte também na Olimpíada que está com um problema maior até, porque tem as questões de classificatório e os critérios, né? E vai ter atleta, por exemplo, que estava preparado para encerrar a carreira em Tóquio. E agora vai ter que empurrar a carreira mais um ano. E tem aqueles outros que estão no auge agora que não tem certeza se vão estar assim ano que vem. Por isso. Questões de lesão e tudo. Então, parece que não, mas é muita coisa envolvida.
Muita coisa. E tem, inclusive, atletas que estão machucados, que não estavam no radar de ter bons resultados, né, nas Olimpíadas agora, mas que para o ano que vem já voltaram a possibilidade de disputar o torneio olímpico. Então, assim, tem muita gente que é tipo o segundo melhor do mundo, mas que o melhor do mundo estava machucado, que estava achando que ele tinha grandes possibilidades de ganhar o ouro na Olimpíada. Agora já não está tão garantido assim mais.
Ah, exatamente. Você vê como é que uma coisinha, uma mudança na linha do tempo já muda muita coisa, né?
É, vamos ser honestos, assim, né? Um ano na vida de um atleta é muito tempo, é muita coisa que muda na vida dele ao longo de um ano. Então, assim, não é uma coisa simples. Mas são os fatos, né? Tá dado que tinha uma pandemia que não ia ter. E cá para nós, assim, não só por uma questão sanitária, mas também por uma questão até esportiva mesmo. Por mais que em agosto o mundo não esteja enfrentando os mesmos problemas que a gente está enfrentando agora no final de maio, início de junho, a preparação ia ficar muito comprometida.
para o torneio olímpico. Então, sim, os atletas não necessariamente iam chegar no auge da sua forma física. Não adianta, mas um ano tem um ano para se preparar, para chegar todo mundo na ponta dos cascos na Olimpíada no ano que vem.
Para ver como vai ser a organização, né? Se tem restrição ou não.
Você viu que o motivo que o Japão não estava querendo que adiar era o principal motivo é por causa da Vila Olímpica, né? Porque que a Vila Olímpica, eles constroem os prédios lá e tal, abrigam os atletas, depois que terminam as Olimpíadas, eles fazem algumas adaptações e viram imóveis, né? As pessoas compram, moram na vila onde os atletas ficam hospedados. E o problema principal é isso, o pessoal tem em contrato lá que, tipo, eles vão poder entrar para morar, tipo, em dezembro agora, sabe? Quem comprou os imóveis da Vila Olímpica do Japão. E agora desandou o trem todo. Então, assim, tá é um problema jurídico enorme lá no Japão, mas eu acho que, assim, né? Em se tratando de Japão, eu acho que o pessoal vai entender que não...
Vai ter bom senso.
O bom senso impera mais lá do que aqui. Aqui no Brasil, eu tenho certeza que esse trem ia ficar 40 anos na justiça aí. Né? Daqui 50 anos, o Supremo Tribunal Federal ia decidir que qualquer coisa a respeito da... Mas no Japão, eu acho que deve funcionar bem esse negócio.
Pois é, também acho. Bom, sobre a Olimpíada foi mais ou menos isso aí, né? Inclusive eu vou até colocar aqui, embedar um vídeo do história que a gente colocou a lista de eventos que já foram cancelados. Que, aliás, Tóquio já teve uma Olimpíada cancelada também. Exatamente. Não é a primeira vez.
Sim, eu só peço uma coisa, Comitê Olímpico Internacional. Pelo amor que você tem a Deus, não marca outra Olimpíada para Tóquio. Não, não é, o planeta não consegue, não suporta uma terceira Olimpíada marcada para Tóquio.
Muito bem, senhores. Futebol antigo na TV. O que que vocês têm visto? Aliás, todo mundo agora está fazendo, lembra daquele jogo, né? Que a gente começa, os outros vêm e copia.
O futebol virou um grande lembra daquele jogo. Eu penso que eu particularmente gosto, acho que é muito salutar para que tenha isso, mas infelizmente a audiência tem sido baixíssima, né?
Pois é.
Então, assim, inclusive essa semana aconteceu da Eliana ganhar do futebol, né? Pelo amor de Deus, né? Tá certo que o jogo não é ao vivo, mas Eliana?
Pois é. Desliga a televisão, né?
Vai dormir, vai ler um livro, escutar uma música, sei lá. Vai pra Paulista protestar ou contra ou a favor do Bolsonaro, né? Assistir Eliana, pelo amor de Deus.
Mas aí eu faço um parêntese, viu? Eu acho que isso parte um pouco de qual jogo está sendo colocado também, né? Porque é na isso, primeira... Quer dizer...
Não, eu falar que o jogo do Corinthians deu bastante audiência, né, em São Paulo, mas os outros não, né?
Pois é, porque, por exemplo, uma das maiores
audiências... Conheci a torcida do Galo, deve ter dado, né? Eu não tenho o número, não, mas acho que deu.
Mas eu acho
que... É porque é história.
A verdade é que o número de bop interessa só em São Paulo, né? Eles olham só para São Paulo. Se o resto do Brasil tá dando certo, ou deixa de estar, azar.
É verdade.
É, tem
aqui em Minas a gente tem um pouco mais de bom senso do que em São Paulo. Então, fatalmente, Eliana não foi assistida aqui em Minas Gerais. Se você estava assistindo o jogo ou não, é outra história. Mas Eliana ninguém está vendo.
Mas eu ia dizer que, por exemplo, uma das maiores audiências que a Globo teve nos últimos meses de quarentena foi quando ela passou a corrida do Senna na íntegra no domingo de manhã. O primeira vitória do Senna no Brasil, no caso. Não, o primeiro título do Senna. Que também tinha sido a maior audiência do Sport TV em não sei quanto tempo, quando ela passou pela primeira vez na Sport TV. Só que aí começa a repetir várias vezes.
As corridas do Senna, inclusive as que passaram na TV aberta, no Esporte Espetacular, eu assisti.
É justamente o que... Eu acho assim, um problema que a gente tem aqui no Brasil, que eu encaro como um problema, é o pessoal não querer resgatar a história. Igual essa, teve muita gente fazendo campanha contra reprisar jogo. Mas aí, na hora de criar umas histórias aí e passar adiante, o pessoal não pensa duas vezes. Porque, por exemplo, hoje mesmo eu estava vendo... aliás, acabou que eu não consegui assistir por causa de outras coisas que eu estava fazendo. Porque aqui é trabalho, cara. O Brasil e Uruguai de 89, o Caio Ribeiro me solta durante a transmissão que o time do Uruguai era muito violento e que isso é normal no futebol uruguaio. Só que você vendo o jogo, não foi assim. O jogo foi um jogo duro, evidente, mas em momento nenhum o time do Uruguai era violento. O Francesco, por exemplo, é um craque. Você vê, o jogo era outro, era um jogo muito bem jogado. O time do Brasil jogava muito bem. E aí ficou aquela história. Uma outra coisa que o pessoal fala que o time do Lazzaroni era horrível, não era tão horrível assim também, não.
Aí... esperar a profundidade de Caio Ribeiro também é esperar demais, né?
É. Pois mas é, aqui, mas aqui, culturalmente, o pessoal desvaloriza bem a história mesmo. Tanto é que revisionismo aqui pega, né?
É.
Pois é. E esses jogos têm servido muito para isso, pelo menos assim. Os que eu nunca tinha visto, igual os da Copa de 70, que eu assisti todos para poder escrever pro blog, eu fico impressionado, por exemplo, que o pessoal fala. Sempre que eu via o pessoal se referindo ao Brasil e Inglaterra, eles davam a entender que o Brasil teve muita dificuldade contra a Inglaterra, mas porque o Brasil deixou isso acontecer, sabe? Como se fosse culpa do Brasil. Mas você vê o time da Inglaterra num timaço também.
A já tradicional empáfia brasileira, né? Assim, até com o passado a gente consegue ser convencido.
É.
Será que eles fizeram narração de novo dos jogos porque por causa do problema de direitos ou porque...
Só para manter o espaço? Eu acho que foi questão de áudio. Eu acho que não foi direito, não, porque o que impacta no direito era a autorização de imagem, porque, por exemplo, a FIFA tem o direito sobre a imagem, mas a narração eu podia botar que foi feita na época. E também tem a questão, né, que foi um pool de emissoras, então tinha narrador de 6 emissoras diferentes narrando junto, e cada um narrava um tempo.
Ah, entendi.
Acontecia isso.
Cada um dos emissores.
É, mas eu acho que esse não ia ser o problema, não, sabe?
Mesmo se tivesse um áudio legal, eu acho que na Sport TV eles tomariam aquela atitude de fazer as narrações novas. Mas para ter esse risco dos narradores mesmo, do que por causa das narrações antigas em si.
Eu pergunto, eu vi o 7x1 esse fim de semana, né? Que passou na Sport TV. Eu tava com medo danado de fazer isso, mas resolvi passar. Mas, e aí seria mais legal, no caso desse jogo, ver a narração da época para ver a reação do pessoal daquilo que tava acontecendo. Porque
ficou um tremendo. Quando narrar jogo que já aconteceu, a narração fatalmente fica
ruim.
Sem graça, assim, né? Fica. É óbvio que você pode florear a narração, ou, né, o comentário, né, florear com todo o contexto que envolvia aquela partida, né? Porque uma partida nunca é uma partida em si só, né? Tem 1 milhão de coisas envolvidas ali naquele negócio. E você tem 1 milhão de histórias para contar a respeito daquele jogo.
Numa das coisas da 98 lá, que tava passando live com o narrador de São Paulo e tal, ele explicando como é que faz, um deles lá explicando como é que faz, porque não adianta você ficar falando, será que o Brasil empata e tal, não sei o quê, porque todo mundo sabe o que vai acontecer, mas você pode destacar, por exemplo, um lance genial do Pelé, olha o que vai acontecer aqui agora e tal.
Né? Não, já alertar para determinados momentos, né, por exemplo, na final da Copa de 70 lá, na hora que começa o lance do gol do Carlos Alberto, o narrador fala, ó, agora vai começar o lance do gol do Carlos Alberto, presta atenção a partir de agora pra você ver. Aí a bola vai, fica quase 2 minutos, todo mundo passa o pé na bola, aí o Pelé toca pro Carlos Alberto, o Carlos Alberto faz o gol, tá? Esse tipo de coisa eu acho que é super válido fazer. Inclusive, não sei se antes da Copa do Mundo de 2010 ou 2014, a ESPN reprisou um tanto de jogo importante das Copas do Mundo, né? De jogos históricos, de maneira geral, assim. com narrações atuais. E naquela época eu tinha achado que tinha sido muito bom, porque, assim, vamos falar as verdades aqui, o Sport TV fez uma papagaiada danada nas narrações novas, né? Sim. A vilã falando em lance de videogame para o jogo da Copa de 70, a merda, né?
Eu acho que mais me incomoda é aquele que eu não lembro o nome dele, mas que fica falando que chamou no X1. Aquilo ali me incomoda profundamente. Aquilo ali me dá até ânsia na hora.
Aí na ESPN, na época, eu assistia os jogos e tinha muito isso, assim, né? Eles colocaram o PVC, o Calçade, né? Os comentaristas para comentar os jogos, e eles falavam isso, pô. Presta atenção nessa movimentação aqui. O jogo estava acontecendo aqui, mas estava acontecendo esse movimento político na época que dava um ar de mais rivalidade, né? Sei lá, Argentina e Inglaterra da Copa de 86. Aí dava todo o contexto da Guerra das Malvinas, né, que tinha a ditadura nos estados, na Argentina, e a Margaret Thatcher lá na Inglaterra, né? Toda a história. Isso
rolava mais quando o TVC tava, que aí o nível dele é mais alto do que em questão de memória, mas era muito. Cara, muito bom.
De memória e de pesquisa, né? Assim, que é o que a gente tá falando, né? Assim, esperar que o Caio Ribeiro faça algum comentário a respeito da seleção uruguaia, que não seja que a seleção uruguaia é violenta, é esperar demais. Isso. Agora, do PVC a gente espera que, né? Que o Suárez joga muito, que o Cavani faz muito gol, né? Que o meio de campo do Uruguai sempre tem um camisa 10 bom de bola, né? Sempre teve, né? Desde 1930 até hoje, né? Dá para esperar um pouquinho a mais.
Exatamente.
E é isso também que é outra coisa que eu queria falar, que aqui no Brasil, isso muito por culpa da Globo, a gente não só não valoriza a história, como também a gente só valoriza vitória do Brasil. Mesmo ao vivo, né, o que está acontecendo agora, tanto com o passado. Então, assim, óbvio que eu não queria que a Globo passasse o 7-1. Evidentemente que eu imagino que a Globo jamais vai passar o 7-1 numa reprise dessa, assim, que nem o Sport TV passou. Mas, por exemplo, Inglaterra e Argentina da Copa de 86, por exemplo, era um baita jogo que podia passar na Globo domingo, 4 horas da tarde.
Concordo em gênero, número e grau.
É uma vitória da Argentina, ok, mas, né, assim, é a história do esporte acontecendo ali naquele momento, sabe? É mais do que uma vitória da Argentina, viu? A gente reduzir a possibilidade de reprisar um jogo ao simples resultadismo ali, eu acho que é pouco. E você vê também, assim, que eu vi muita gente reclamando quando a Globo reprisou o Tetra, né, a final do Tetra. Só que o jogo foi uma pelada? Foi um 0-0 modorrento, que a gente sabia que não ia acontecer nada no jogo, inclusive até a disputa de pênalti foi sem graça, se a gente for parar para analisar. Foi. Mas tudo que envolvia aquele jogo ali naquele momento do Brasil é uma bomba, sabe? Assim, é uma loucura, porque o Senna tinha acabado de morrer, a gente tava saindo da ditadura, tava 24 anos sem título mundial, sem nem chegar na final da Copa do Mundo. Né, começou um período muito vitorioso do futebol brasileiro novamente, né? O Brasil voltou a ganhar muitos títulos, né? Depois ali de 94. 94 foi a primeira de três finais seguidas de Copa do Mundo. Não é pouca coisa. Assim, então é muita coisa envolvida no jogo ali naquele momento, sabe? E é uma coisa que foi pouco explorada. Manteve a narração original, teve, né, o é tetra, que evidentemente que tinha que ter, né? Assim, não estou questionando isso, mas nesse intervalo caso, de jogo, né, a preparação para o jogo ali foi uma papagaiada, né? Assim, pachequismo global que a gente está acostumado a ver sempre. Quando podia ter muita coisa que mostrar além da pachecada que a Globo deu.
mal comparando, é a mesma coisa da minha relação com o jogo do Atlético e Tijuana lá da Libertadores. Eu não quis assistir nenhum das vezes que passou o VT do jogo, porque o jogo foi uma porcaria. Não teve nada. Tirando os 3 minutos finais do jogo, a partida foi uma pelada. Inclusive com o juiz amarrando o jogo, dando faltinha, então, a bola não rolava. Então, não tem nada demais pra assistir nesse jogo, a não ser os últimos 3 minutos.
Não, mas é, o problema é que é sempre isso. Eles vão escolher o jogo pelo resultado.
É.
Isso aí, infelizmente... Que um exemplo, que um jogo que é um jogo espetacular, pelo menos ao meu ver, é o Brasil-Itália de 82. Que aquele jogo é muito Sim. bom. Mas só que o Brasil perdeu.
Inclusive, então... se passasse aquele jogo ali, ia mudar muita a visão que as pessoas têm de 82, né?
Pois é, ué.
E também não, passar não só finais, né? Por exemplo... Na Copa de 98, o Brasil perdeu a final para a França, perdeu, mas a semifinal contra a Holanda foi um jogo espetacular.
Exatamente.
Aquele jogo tinha que ser reprisado pelo menos uma vez por ano.
É, isso aí eu também tenho com o 7-1, de fato. Eu para é. Mim, aquilo ali não foi. Eu não me senti triste por causa daquele negócio, não achei jeito de tragédia, aquilo ali é. Eu não tinha expectativa nenhuma daquela seleção e se confirmou o que eu estava achando. Eu fiquei realmente impressionado com o espetáculo que a Alemanha deu, que aquele ali era um 7-1.
E é a história do futebol acontecendo, né?
Aquilo ali é histórico e foi uma aula de futebol moderno e evidenciou como que a gente está atrasado no futebol. Né?
Exatamente. Mas é isso, o problema de quem escolhe grade é que eles vão escolher sempre pensando na audiência. Sim. E aí eles não estão preocupados, por exemplo, eu vou mostrar o Brasil e Itália, o pessoal vai ficar revoltado vendo esse jogo, não vou passar. Como é que é, Sérgio?
O problema é a briga pela audiência, se não fosse isso, dava para fazer uns programas bem legais. Assim.
E é por isso que eu acho, por exemplo, que em vez de ficar passando pelada de futebol de final de ano aí, a Sport TV podia passar dezembro e janeiro reprisando esse tipo de jogo, assim. Muito melhor passar pelada beneficente. Pelada beneficente é importante a gente ir no estádio no ar. Assistir de casa não é importante.
Exato. Mas uma coisa também que eu reparei muito é que esse público mais jovem, eles reclamam da imagem, eles reclamam de tudo de jogo antigo, mas não são capazes de assistir o jogo.
É, tem isso também.
Carlinhos, você viu aí a foto do time dos Estados Unidos que eu lancei aí, não viu?
Nossa.
Essa vai ter que ir pro
época aí. Essa época foi baranga demais, ó.
Ô, velho, eu vou colocar pessoal no Twitter e vou emendar aqui o Lalo.
De raibão.
O Lalo, o raibão, velho.
É, no meio do...
Óbvio que não é pro jogo, né, assim, eles estão de calçadinhas aqui, né? Ficar pra nós é muito americano, né, assim, os caras de calça jeans, tênis, óculos escuros, é muito Estados Unidos isso aqui.
Eu achava que o Balboa tinha o cabelo grande, ele tinha, era mullet.
Era mullet. Era mullet, era crista da onda ainda em 94.
Era mais...
E esse Coronel Gaio aqui da ponta direita, aqui do lado do goleiro aqui? Camisa 2. O cara é igualzinho o Gaio, do Street Fighter.
No Bobby Jones sentado, velho, com as duas mãos juntas, assim, o raio.
Em cima da bola aqui, ó. Tinha uma bomba. A Copa de 94 foi uma Copa muito impactante. Todo mundo que era criança em 94 gosta de futebol por causa da loucura estética que foi aquele.
Isso foi muito paralelo.
Aqueles uniformes esquisitos, aquele povo feio pra cacete, velho.
Desde os uniformes.
E foi o Ivanov na Copa do Mundo, gente. Ivanov é o jogador mais feio da história da humanidade, sabe? De qualquer esporte. Você vê um cidadão bizarro daquilo, lá, como é uma coisa que mexe com a imaginação da gente quando a gente é criança.
E nunca largamos o futebol, graças a isso. Nossa, eu tô lembrado aqui, gente, num grupo, tinha o mesmo grupo da Copa. Tinha o Lalas, tinha o Valderrama, E tinha aquele Chapuissá também da Suíça. E tinha, como é que chamava aquele centroavante horroroso que tinha na Romênia? Eu só lembro do Raj. Mas tinha um cara muito estranho também no ataque da Romênia. Ah, cara, era muito louco essa Copa. Enfim.
E os... Eu lembro que eu fiquei muito impactado com a Romênia, com aquele uniforme amarelo, gema de ovo. Que era todo amarelo, né? Porque o Brasil ainda tinha o short azul ali, a meia branca, a camisa amarela. Isso. Chamativa. Agora a Romênia,
a Suécia,
não.
A Suécia era a mesma coisa do Brasil, inclusive. É. E aí vinha a Romênia com aquele uniforme estranho.
Aquele amarelo berrante no sol de meio-dia dos Estados Unidos, aquilo me impactou de uma tal maneira.
Oi, toda... O ciclo tem uma Copa aleatória, assim, igual foi a dos Estados Unidos, foi a do Japão e da Coreia anos depois, né?
Foi também, foi muito esquisito. Um
grau de aleatoriedade muito grande. Bom, e já que daqui a pouco vai parar de ter essas reprises, e aí vocês vão ter que ver jogo antigo só aqui no que no, lembra daquele jogo, aproveito para falar agora sobre esses esportes aí voltando. Começou com a Bundesliga, né?
Na verdade, não começou com a Bundesliga, né? Mas a Bundesliga foi a primeira importante que voltou, né?
É, que a Andorra também tinha voltado antes, né?
É, a Coreia do Sul voltou, né? Assim,
o campeonato da Bielorrússia nem parou.
Tem que a Costa Rica também, não, né? Costa Rica não, Nicarágua. Sei lá, um desses países aqui da América Central.
Nossa, mas na Coreia do Sul é um povo sério, né? É outra história.
Você tá ligado que na Bielorrússia estão com um problema sério agora, porque a Bielorrússia não parou, né?
Uhum.
Então, durante um período aí de um mês e meio, 2 meses, a única coisa que tinha para apostar era o campeonato da Bielorrússia. E andou tendo uns resultados muito esquisitos lá no campeonato da Bielorrússia.
Não me diga.
Enfim. Daqui uns anos nós vamos ver muita coisa acontecendo no futebol da Bielorrússia aí, que lavagem de dinheiro descarada, vai ter muita coisa acontecendo na Bielorrússia da agora pra frente. Não esquenta a cabeça, não. A história vai contar.
E sobre esses protocolos do futebol novo aí, o que vocês têm achado? Eu tô achando que é literalmente pra inglês ver, viu?
É aquele negócio, né, velho? É mais um recado para a sociedade do que cuidado com os atletas em si, né? Porque, assim, se o cara tá estapeando um com o outro lá na área para disputar a bola no escanteio, que diferença vai fazer se vai comemorar ou não com o companheiro de time, né, velho? Não é isso que vai passar coronavírus, deixar de passar coronavírus pro cara.
Pelo menos na Alemanha estão fazendo testagem antes, depois dos jogos. A exaustão, né? Mas enfim. É.
Você com a foto
do Brasil, você vai ver como é que vai ser.
A negligência. Você ali, a Alemanha está fazendo testagem de todo mundo, quase.
O futebol é um reflexo da sociedade, tanto aqui quanto lá. Lá todo mundo testado, aqui uns testa, outros não testa.
Os caras que vão se estapear dentro de campo, eles são testados antes. Qualquer coisa, o cara é tirado do jogo.
É, cara, eu só
Mas
sei
e
que
se, negócio... se der um continho lá, que nem aconteceu com o Vasco, que 30% do elenco estava contaminado. Como é que é?
Exatamente, essa é que é a questão. Vai cancelar o jogo, vai adiar.
Vai. O protocolo é isso, né? Cancela o jogo e sabe-se lá Deus
que faz com
volta a julgar. Eu achei muito arriscado voltar agora, assim. É.
Na verdade, ninguém sabe direito qual que é a melhor alternativa, né? Teve os campeonatos que se encerraram logo de uma vez, tipo a Bélgica e a França. E agora estão discutindo se não foi precipitado ou não.
Foi Holanda e França, né?
E tem o pessoal que resolveu continuar. Agora, a turma que está forçando para continuar também tem a questão do dinheiro envolvido, né? Que o prejuízo seria grande demais para não tentar.
Mesmo assim, né?
É. Corre, é um risco que está correndo. Né?
Ah, sinceramente, eu acho que a gente tem que pensar sempre Primeiro você pensa na integridade da população como um todo. Depois você pensa no resto. Agora, igual estão fazendo aqui no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é o caos. Não é que ele está... Ele é o caos.
Ele é o caos, ele não está o caos, né?
Exato. E o Flamengo e o Vasco fazendo uma pressão absurda para voltar com os campeonatos.
É. Só é assim, que tem uma segurança maior que faz as coisas direitinho, né, metodicamente. A Alemanha nunca teve descontrole em relação ao número de casos e voltou quando entrou e saiu da pandemia com a situação controlada, né? Então,
mas eu...
Tomamos devidos cuidados, mesmo assim deu um risco, mas um risco mitigado, assim, digamos.
O que eu penso, assim, é lógico que cada caso é um caso, tem que ser analisado com muito critério, com muita calma, em cada situação muito específica. Mas, honestamente, eu acho que até por um símbolo, assim, de a gente tá vivendo um período muito extemporâneo, muito fora da normalidade, eu acho que cabe muito bem, pelo menos a maioria dos campeonatos aí, terminar, não ser declarado campeão. Mas daqui 50 anos, alguém vai falar, gente, quem que foi, sei lá, o campeão francês em 2020? Ah, não teve, porque teve uma pandemia, né, que morreu muita gente, né, teve um...
Eu concordaria com você se não tivesse o caso do livro, porque aí eu acho...
Mas é isso que eu tô falando, que tem que ser com muito critério, com muito caso.
Era melhor fazer caso a caso.
É, eu falei da França aqui, a França era um caso igual da Inglaterra, por exemplo, sabe? Declarou o PSG campeão, ninguém tem moral nenhuma para falar que não é. O Liverpool também, o problema todo é que não é só campeão, né?
É.
Tem rebaixamento, tem
as outras...
competições continentais, né? Tem muita coisa envolvida.
E o Chile foi vanguardista nisso aí, viu? Que o Chile já tinha cancelado o campeonato dele antes, por outros motivos, obviamente.
Já estava sem campeonato de clube.
Foi, que loucura. Foi muita loucura.
Agora, o Brasil, por exemplo, que o campeonato nem tinha começado, podia perfeitamente voltar da pandemia para começar o campeonato, né? Assim, gente, acabou a pandemia, vamos começar o campeonato brasileiro. Mas não, tem que acabar com as bostas dos estaduais primeiro.
Exatamente.
Pra quê? Acabar com o campeonato estadual? Nós estamos em junho.
Não tinha nem que ter começado.
Ah, pelo amor de Deus.
Ah, é muita coisa. E vocês viram que hoje saiu a volta da... Vai voltar a Fórmula 1, né? Já tem até data. E a NBA encontrou uma solução assim: do Arco da Velha, o resto da temporada vai ser disputado na Disney. Na verdade, não na Disney, né? Vai ser Orlando. Mas aí vão ter os jogos que faltam para completar, porque a temporada ela tem em média 90 jogos. E o mínimo que ela tem que ter é 70. Então eles vão completar os jogos que faltam até dar esse o número mínimo de partidas para definir as últimas equipes que vão se classificar, porque tem 22 equipes com... na briga, digamos assim. E passam 16, 8 de cada lado. Então tem que definir esses últimos 5 aí disputando vaga, para saber quem vai passar. Então vai ter que terminar a temporada regular. E aí depois os playoffs vão ser realizados lá também. Vai ser um negócio muito aleatório, sabe? Aquele tem que você vai pegar daqui a alguns anos, vai olhar e falar, olha, então foi assim que acabou.
Se não fosse a pandemia, a ESPN podia mandar o Romo Mendonça pra Disney. Esse negócio é muito legal. Que ele ia arrumar lá.
Pois é. E o pior, eu acho que nem gente no estádio pra transmitir vai ter. Eu não tenho certeza, não. Eu acho que ia ser só a geração de imagem lá.
Não deve ter, não. Não tem porquê.
Pois é.
Apesar de que a Flórida tá cagando e andando com o coronavírus, né? Pra ter gente no estádio, liberar pra torcida, não custa nada.
Tratando de americano, não pode.
Ah, claro, depois teve até o UFC lá, né? Na Flórida.
Depois do Trump falar que ele não tava mais aguentando assistir jogo de beisebol repetido, tinha que voltar rápido.
Não, A frase dele é assim: ninguém tá aguentando mais esse jogo de beisebol, né? Porque é um esporte chato.
Não. É. Podia encerrar o esporte.
É. Pois é, gente. Pois é. Muito bem, senhores. Mais alguma coisa que queiram acrescentar? Que, Celinho, não vai ter nem resultado da rodada, vai ter nada disso.
Mas... É. Ah, teve um jogo no Campeonato Alemão lá, mas é de menos, né?
Eu sabia que o Campeonato Alemão foi decidido. O Bayern ganhou do Borussia como normalmente era esperado, com ou sem pandemia.
O Campeonato Alemão precisa ser estudado, gente, porque o Bayern tá mal, ele ganha. O Bayern tá mais ou menos, ele ganha. O Bayern tá horrível, o Bayern ganha. Quando ele tá bem, então nem se fala. Nossa, mas tá muito sem graça. O que eu não lembro, como é que tá o Union Berlin? Que o meu interesse é só esse cara na primeira divisão.
Eu acho que tava bem pra ficar. Não tava pra cair, não.
Eu abri a tabela pra ficar prevenido aqui, que eu achei que eu ia falar os resultados, então eu já te falo aqui. O Union tá em 14º com 31.
Tá
a 4 pontos da zona, tá se mantendo aí.
Então segundo, tá bom.
Aos trancos e barrancos, mas tá.
Então tá bom. Já, eu quero só que ele fique. Só isso para mim já basta. E outra coisa também que me chamou muita atenção foi a questão dos atletas se posicionando com relação à questão negra lá nos Estados Unidos, né? Uma coisa para mim que está muito clara, que cada dia que passa eu estou achando que o Jordan jogou mais bola, mas o LeBron é melhor que o Jordan como ser humano. Não sei se vocês concordam comigo. Eu não assisti o Last Dance ainda para opinar, mas as coisas que o LeBron faz fora de quadra estão me atraindo muito mais do que o desempenho dele dentro de quadra. E é impressionante, velho, como é que passa ano, entra ano, e essa questão do racismo ainda está aí, cara.
Era para ter acabado há séculos.
E quando estava tendo só aqueles negócios lá na Itália, que a gente até largou o campeonato italiano um tempo, o problema é que a escalada é muito grande. Pra tudo
quanto é lado. Verdadeira, isso nunca deixou de acontecer, né? Assim, sempre,
exato.
Só que sempre mais velado, né, mãe? Não sei se por causa do coronavírus aí as emoções estão muito à flor da pele, mas é triste. O mundo está num lugar muito triste. Muito triste.
Pois é, cara. E no Brasil, o único que falou alguma coisa foi o Everton Ribeiro, né? Ou mais alguém falou?
Everton Ribeiro, o 17 que presta, porque no Cruzeiro ele era camisa 17.
Everton Ribeiro foi o mais contundente. Basicamente o único, né? Que o resto foi mal, uma notinha.
Ó, pra você ver, né? Que precisou um jogador branco se posicionar, né?
É o que eu tô falando.
O mais um motivo. É ele ser exceção, né?
É.
Pois é. Por isso que eu volto a dizer, eu gosto do LeBron. Cada dia que passa, mais um pouquinho. Apesar de eu torcer para esse ferrado de quadro, fora dela, eu gosto dele. Inclusive, estou ansioso para ver o Space Jam dele, para ver se vai ser bom. Senhores, mais alguma contribuição para essa volta nossa?
Acho que não, né? Rendeu até bastante pela falta de assunto que estamos vivendo.
Então vou encerrar recomendando que vocês acessem o blog startsport.com.br e vejam a infinidade de textos que temos lá dessa época que a gente ficou sem podcast. Só de gênios do esporte a gente botou 3 diferentes, inclusive o do Michael Phelps, que o Celinho listou mais recorde do que qualquer outra coisa na vida dele. Temos também os lembros daquele jogo que a gente fez recentemente. Temos o Releitura, que é uma sessão que a gente pega para escrever analisando uma matéria antiga, sem revisionismo, naturalmente. É importante ressaltar isso. Temos o Esporte Esquisito também, que agora nós estamos conseguindo colocar lá. Aliás, Grau, já podemos pensar que daqui a pouco todos os esportes vão acabar virando alguma coisa bem esquisita. Que as coisas estão indo.
O próximo esporte esquisito vai ser o futebol. Né?
Exatamente, tipo isso. Enfim, tem muita coisa lá, vocês acessem. Acessem também as nossas redes, blog, startsport, no Twitter, no Facebook e no Instagram. E quem quiser conversar com a gente, naturalmente, @graubelfm, @BrunoCSSantos e @OMarceloMa. Celinho, até semana que vem.
Até.
Grauber, até semana que vem também.
Peraí, isso é importante a gente falar. É semana que vem ou é semana ré que vem?
De fato, ninguém soube responder.
É verdade.
Porque cabe...
Até semana que vem. Se a gente não voltar, a gente avisa.
Até semana que vem. Se semana que vem a gente não voltar, escuta esse podcast novo pra gente desejar um até semana que vem.
Pois é, porque agora eu tô vendo isso aqui, você sabe que a gente faz essas coisas assim com pauta, mas tudo no improviso pra ficar mais real. Então,
inicialmente a conversa é de que seria quinzenal o podcast, pelo menos até ter mais assunto pra ser tratado semanalmente.
Mas também a gente não sabe. Não
daqui até semana que vem, do jeito como... A gente fala, o mundo não gira, o mundo capota, né? Até semana que vem, sabe-se lá Deus, você vai ter Brasil, né?
A gente pode fazer...
Quanto mais, você não vai ter um brotão, um tanto de campeonato começando aí, pau quebrando pra todo lado, muitas modalidades esportivas e tal.
A gente pode fazer um especial semana que vem falando sobre o fim do mundo, por exemplo. A gente pode escolher um
tempo. Mas às vezes até semana que vem o Start Sport deixa de ser um blog de esporte e vira um blog de política. Aí nós vamos ter que fazer um podcast diário, quase que 24 horas por dia, virar uma rádio, transmissão.
Três por dia.
Tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo.
Sabe aquilo que a gente falou há 15 minutos atrás? Esquece, não tá valendo mais. Tá desse jeito. Mas enfim, pessoal, a gente volta.
Enquanto a gente gravava, saíram os números oficiais de mortes no Brasil nas últimas 24 horas. 1.473 pessoas perderam a vida nessas últimas 24 horas por causa do coronavírus. É um número muito triste. Muito triste.
É, cara, e o pessoal vai reabrir, viu?
É.
Enfim, pessoal, estaremos aqui. A gente não pode garantir que semana que vem, mas esperamos que sim. E, enquanto isso, um forte abraço e fiquem firmes, que a gente vai dar um jeito de sobreviver. Até a próxima.
Senhores, falou.